O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig e Mariana Holanda.
Hoje com a Mariana Holanda aqui com a gente. Oi, Mari, bom dia.
Bom dia, pessoal. Ansiosa aí por um home office que nem o seu aí. Essas férias.
Tá bom. Todo mundo precisa, nem que seja para ficar em casa, né? Para ficar a maior parte do tempo em casa, né? Bom, mas vamos falar dessa crise, né? Ontem, que veio a público com a reportagem que o Estadão divulgou da Andresa Matais e da Vera Rosa, aí de Brasília, sobre a ameaça que o ministro Braga Neto fez à realização das eleições. E ele, na nota, a gente vai ouvir aqui a nota, ele lendo a nota, teve até uns tropeços na leitura, ele não desmente a ameaça, ele diz que ele não conversa por meio de interlocutores, que foi isso que a reportagem disse, que ele mandou alguém avisar o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele disse que não faz isso por meio de interlocutores ou intermediários. Vamos ouvir o que disse o ministro Braga Neto.
Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro. Acredito que todo cidadão deseja maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no executivo e no legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento Brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema.
Bom, Maria, aí não houve, né, a negativa, o desmentido, nem com todas as letras.
O Arthur Lira também, ele chegou a soltar uma nota, né, publicou no Twitter dele. Inicialmente ele teria dito, na verdade, que não era verdade, mas depois ele soltou uma nota em que ele não desmente a reportagem. A Eliane Cantanhede, ela tweetou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou: a manchete é dessas que os lados desmentem, mas que todo mundo sabe que é verdade. Então, acho que isso resume bem um pouco o clima aqui em Brasília. Apesar de não ter nada em on, né, como a gente chama, ninguém colocando a cara, porque esse assunto é tão crítico, é uma situação tão escabrosa, né, que ninguém colocou a cara, mas que todo mundo sabe que de fato aconteceu. Então, nos bastidores é o que todo mundo comenta. É uma situação, enfim, muito grave, assim, muito, muito grave. E o que eu acho interessante...
Sim,
desculpa,
sim.
Pode falar.
Não, diga, Mari, eu completo depois.
Então, o que eu achei interessante, para além da ameaça à democracia, que é clara, é essa questão dele falar do voto impresso na nota dele. Isso foi muito conversado também entre os políticos. Eu conversei com um ex-ministro da Justiça, ele chamou atenção para isso. Um ex-ministro da Defesa, ele falou: olha, nota de militar não tem que estar falando, defendendo um assunto de política. Já outros generais com quem eu conversei também falaram: não, mas se fosse uma nota dos comandantes, é uma nota de um ministro. É um ministro político, é um cargo político. Ele é ministro Bolsonaro, então ele tem direito de defender o voto auditável, como eles chamam, né? Voto impresso.
Agora, eu estou vendo aqui na coluna do Estadão hoje, no jornal também, que tem uma reação dos partidos e pode ser, talvez, até apadical essa manifestação do ministro Braga Neto nessa tentativa do governo de aprovar o voto impresso, né, Mari?
Isso que é interessante, assim, para além de ficar discutindo o episódio em si, as repercussões já acontecem na vida real. Então, se havia uma iniciativa, uma vontade muito grande do governo federal de aprovar, que nem o presidente falou várias vezes, a PEC do voto impresso, que está na Câmara, está numa comissão especial, foi aprovada na CCJ, está numa comissão especial, e se for aprovada, iria para plenário para votar, mas que já estava sofrendo uma resistência gigantesca. Teve até uma manobra para tentar já enterrá-la, acabar com a PEC antes do recesso, lembrando que a gente está em recesso na primeira semana do recesso, tem mais uma e depois o pessoal volta. Mas ontem, quando saiu esse episódio dessa ameaça à democracia pelo ministro Braga Neto, que o Estadão reportou, os presidentes de partidos se organizaram, eu falei com um deles me falou assim, se ele quer fazer golpe, pode fazer golpe, porque a gente vai enterrar agora na primeira semana. Obviamente, de uma forma assim, performática, brincando um pouco, porque a reação foi exatamente a contrária. Então, a expectativa que se tem hoje é que logo na primeira semana do recesso esse assunto seja, enfim, resolvido. O que eu achei interessante também é que para alguns militares com quem a gente conversou também é uma pena, porque para eles, apesar de não compactuarem com muitas coisas que o Bolsonaro faz ou que o Braga faz, enfim, na caserna, né, como a gente chama, tem muita gente que defende essa discussão. Fala assim, olha, essa discussão ficou polarizada, ficou politizada, não deveria ser assim, a gente devia poder discutir auditoria de urna, etc. Só que agora, de fato, depois desse episódio do Braga Neto, foi a parte cal.
Bom, toda essa repercussão está aqui na coluna Estadão, no portal, também no Jornal Impresso. Convido o ouvinte a acompanhar e ler também o que está dizendo a Mari. Agora, vamos ouvir também outras repercussões. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, fugindo até o estilo dele, porque ele tem... Ele mesmo, naquele dia 8 de julho, em que esse recado chegou lá para Arthur Lira, como relatou a reportagem do Estadão, ele também falou, ou tem voto impresso, auditável, ou não tem eleição. Mas ontem, na live, respondendo a uma pergunta, o presidente fugiu do assunto, a gente vai ouvir aqui.
Muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Matos. Eu gostaria de uma avaliação do senhor, por favor, dessa situação que envolveu hoje o ministro Braga Neto. Obrigado.
Olha, a resposta está na nota dele. Toquei, Marcelo? A nota dele está feita a resposta aí.
Bom, foi essa a resposta, mas o vice, Hamilton Mourão, já foi num outro tom. Vamos ouvir também o que ele disse quando foi questionado por jornalistas.
Mesmo que não passe o voto impresso para essa eleição, por exemplo.
É, lógico, isso aí.
Se continuar do jeito que está, vai ter eleição.
É lógico que vai ter eleição, pô. Quem é que vai proibir eleição no Brasil, pô? Por favor, gente. Isso aí, nós não somos república de banana, pô.
E ele chegou a dizer que o Brasil não está mais no século XX, acho que faltou avisar aí o presidente, né? Né, Mari?
Eu acho legal, uma piada que eu ouvi muito ontem foi assim, não é república de bananas, mas é de bananinha?
Ah,
a gente pode lembrar que ele chamou o Eduardo de bananinha, né, o filho do presidente.
Isso,
da república de bananinha.
Então, agora o presidente já se esquivando de uma resposta como essa, ali num território que ele domina, né, que é a live, ele fala de tudo que é assunto ali, faz as, entre aspas, bem entre aspas, piadas, né, que ele costuma fazer. Foi meio estranho ele não tocar no assunto, né? Isso foi no final da live, inclusive, ele falou isso e encerrou a transmissão.
É que esse assunto é muito delicado também, inclusive essa fala do Mourão. Eu conversando com outros militares, assim, de alta patente e tal, eles falam muito isso. Tem gente que até se ofende se a gente faz uma pergunta dessa, fica bravo e tudo mais. E aí eu tenho que explicar, falo, olha, é um assunto que tá aí, então eu vou perguntar pro senhor, existe a possibilidade, não, existe a possibilidade de golpe, né? E o que eles falam é não, que isso é um absurdo, que é um fantasma, eu já ouvi essa fantasinha verde-oliva, que isso não existe, não tem essa possibilidade. Então, eles ficam, boa parte das Forças Armadas fica refutando essa possibilidade. Agora, que é um assunto que a gente tem discutido, que é uma coisa que é nova, né? Porque não se discutia, sei lá, 3 anos atrás. É nova, é um fato. A gente está discutindo isso agora. Mas eles têm o mesmo posicionamento do Mourão. Eles falam, teremos eleições no ano que vem. Inclusive, várias autoridades, presidente do Senado, próprio presidente Arthur Lira, ministros do Supremo, todos na mesma linha, com uma defesa da democracia e falando que sim, ano que vem teremos eleições, independente de qualquer proposta, independente do que houver, como diz a Constituição, né?
Aliás, tem um grupo que se sente representado pelo Mourão, não, Mari?
Tem, exatamente. Tem um grupo de militares que encontra respaldo no que ele fala, que acha que ele representa. Porque o Mourão não é uma pessoa, por exemplo, sobre voto auditável, tá? Que também acha que tem que ter essa discussão. estou dizendo, tem boa parte das Forças Armadas, de generais, etc., que acham que essa questão do voto impresso ficou muito polarizado, mas que deveria sim haver uma discussão. O problema é a forma como as coisas foram feitas e que, na verdade, acabou atrapalhando mais do que ajudando. E esse episódio envolvendo o Braga Neto, de fato, foi apático. Eles reclamam muito disso. Inclusive, algumas semanas atrás, na última semana antes do recesso, que agora eu já não sei se foi semana passada, acontece tanta coisa que a gente fica até meio perdido, mas a gente conversou com o presidente da comissão especial, o deputado Paulo Martins, que é do Paraná, do partido do PSC do Paraná, e ele falou, olha, e foi logo depois de algumas declarações muito polêmicas sobre voto impresso, se eu não me engano, foi a que o Bolsonaro falou que se não tiver voto impresso não vai ter eleição. Eu conversei com ele e falei, olha, como que fica isso para a PEC em si? Na vida real aí, como é que ajuda? O pessoal se sente pressionado? Ele falou, não, as declarações do presidente estão mais atrapalhando do que ajudando. Uhum. Porque mesmo deputados que acham que essa discussão é válida, que podem até apoiar, mas que não são bolsonaristas, que estão ali no centro, aí o presidente fala uma coisa dessa, eles são pressionados, porque se eles votarem, eles vão ser bolsonaristas, entende? Então, na verdade, você acaba matando ali na raiz, e é o que provavelmente vai acontecer logo na primeira semana na volta do recesso.
Só para fechar esse assunto, Mari, porque está lá no Congresso, esse assunto está numa comissão ainda, o governo pode perder na própria comissão, né? E essa mudança, se for ocorrer, tem prazo também para ocorrer, porque já vamos estar um ano das eleições.
Sim, na volta do recesso, na primeira semana, a gente vai votar, o Lira sinalizou e disse que quer votar, todas as propostas relativas à eleição, porque tem muita coisa acontecendo na Câmara de reforma política, de reforma do código, de se fazer um código eleitoral, e ele disse que quer votar isso tudo na primeira semana. Tudo tem que acontecer no máximo até um ano antes da eleição para poder já valer para o ano que vem. Essa proposta, a PEC do voto impresso, ela está hoje numa comissão especial, porque é uma proposta de emenda à Constituição, e lá na comissão, a maior, por causa desse movimento de presidente de partido contra, junto com o presidente do TSE e outro ministro do Supremo também, contra a proposta, alguns nomes foram trocados, e hoje eles acham que eles têm cerca de 22 votos contra 12 dos bolsonaristas. Eles falam, olha, tem uns 10 votos que são cristalizados a favor, mas o resto a gente consegue, a gente mata já. Então, portanto, se eles votarem e tiverem de fato esse placar, 22, ou maioria, essa proposta já não passa, não vai para plenário e aí, de fato, não tem chance nenhuma.
Coluna do Estadão, participação da Mariana Holanda, direto de Brasília. Agora para falar do caso de amor do presidente Bolsonaro com o Centrão, a gente já traz aqui alguém para ilustrar, para tirar dúvidas se é amor ou se é ódio.
Agora canta tudo, hein? Eu sou do Centrão, eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, né? Fui do então PFL, né? No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então rotulado, Centrão, como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá.
Massa tem fogo. E você não tá me enganando, mas
bom, com a ajuda do querido Wesley Safadão, cuidado, não se perca pelo nome, hein, Safadão. Essa explicação aí do presidente Bolsonaro ontem à rádio Banda B lá de Curitiba. Eu sou do Centrão. Ele falou que ele nasceu no Centrão, Mari.
É verdade. Agora, eu vou dizer que os mais bolsonaristas ali no Congresso, que não ficaram nem um pouco felizes com essas trocas e com a entrada do Ciro Nogueira no Planalto, poderiam perguntar para o presidente. Não era amor, era cilada, que é o que eles estão achando. Esse amor antigo aí dele com o PP, de fato, ele foi de Centrão muito tempo, né? Apesar dele ter dito na eleição que era contra tomar da cá, que era um absurdo governar com o Centrão, todos os governos até hoje tiveram que governar com o Centrão, então o presidente agora, há um ano da eleição, no seu momento de maior fragilidade, seja nas pesquisas, seja de estabilidade política, ele faz esse movimento e traz para o ministério, provavelmente o ministério mais importante, acho que as pessoas precisam entender o tamanho da Casa Civil, ele coloca o presidente do PP, que é um partido grande, muito importante, o partido do presidente da Câmara dos Deputados, é um partido que passou por todos os governos, e inclusive esteve envolvido no Mensalão, foi citado, no Petrolão também foi citado. Então, ele trouxe para o coração do governo Ciro Nogueira com uma dura missão, duríssima missão, de, segundo os parlamentares, apaziguar os ânimos do presidente, de trazer governabilidade, organizar o governo, e, segundo uma fonte me falou lá, também se puder ajudar no fundão vai ser bom demais.
Ah, tem isso que eu estou vendo aqui na coluna de hoje, na coluna do Estadão, que tem um pessoal que está com a expectativa de que ele convença o presidente a aprovar, não vetar aquele fundão eleitoral de 5,7 bilhões. Aí é mais difícil, né?
É verdade que eles falaram, primeira coisa, quando saiu a nomeação do Ciro, eles mandaram mensagem para o Ciro, segundo me falaram, ligaram, conversaram com ele, falando assim, olha, sua primeira missão como ministro da Casa Civil, o ministro Palaciano, novo conselheiro do Bolsonaro, é convencê-lo a não vetar o fundo eleitoral. Até porque Ciro é presidente de partido, vai precisar muito desse fundo eleitoral ano que vem, e Bolsonaro também, que quer concorrer à reeleição, que é uma campanha que sabemos é muito cara, também precisará desse fundo no partido que ele tiver. E como tudo indica, há fortes indícios, apesar do Bolsonaro, de fato, decidir da cabeça dele, de que ele vá para o PP. Trazer o Ciro para o governo é uma sinalização muito forte, apesar de isso não, esse casamento, como o presidente pode falar, ainda não está amarrado. Está num namoro muito engajado, podemos dizer assim, muito compromissado.
Bom, e aí acaba nos remetendo de novo a um militar, que é o general Luiz Eduardo Ramos, que vai ser deslocado, né, com a saída do Ciro Nogueira para a Casa Civil.
Sim, agora ele vai para a Secretaria-Geral, que é um ministério palaciano ainda fica ali com o presidente, continuam amigos, mas ele ficou sabendo de uma forma que, de fato, foi muito, eu diria, deselegante, o adjetivo é meu mesmo. Ele ficou sabendo numa sala, o presidente chamou ele, estava tendo uma reunião no Planalto, na sala do presidente tinham três ministros, estava o Fábio Faria, o Tarcísio e o Guedes, eu acho, e ele chamou o Luiz Eduardo Ramos, que é um amigo dele de mais de 40 anos, e falou assim, ó, Ramos, vou precisar de seu cargo, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai continuar aqui, tá ok? Eu vou precisar de seu cargo por motivos políticos. E aí que o Ramos falou, o quê? O que que tá acontecendo? E ele explicou, falou, não, tô precisando do seu cargo e tal, vamos botar o Ciro, mas tá tudo certo, tá tudo resolvido, ok? Fica tranquilo. Então foi assim que o ministro foi pra Secretaria-Geral e que entrou o Ciro Nogueira. Foi uma articulação muito pesada do Onyx, que agora ganhou um emprego no Ministério do Trabalho, o primeiro emprego garantido foi dele. Foi recriado um ministério, é sempre importante lembrar, um ministério importante, mas estava dentro do guarda-chuva do Guedes, e foi recriado agora. Então foi uma articulação muito forte de Onyx e de Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações, que também provavelmente não, que vai para o PP, hoje ele está no PSD do Kassab e vai para o PP. Então para a gente entender um pouco hoje, quem que tem essa grande influência no Bolsonaro política, uhum, né? São esses políticos do PP, tá se cercando disso. Tem do PL também, mas o PP tá muito forte.
Olha, eu vou te dizer que essa sua versão que você acabou de fazer, Mari Bolsonaro, é pra gente separar a gravação e guardar aqui. Tem até o talkei no... Tem até o talkei no final.
Amor de Deus, não faça isso, eu não acredito que eu falei talkei.
Antológica aqui, não, você... parecia que era ele que estava falando aqui mesmo, é bem o jeito que ele fala. Ô Mário, aproveitar aqui para relembrar também...
Foi bem apurado, queria dizer isso.
Tá bom, foi bem apurado. Eu queria colocar aqui uma lembrança de 2017, vamos lembrar que Ciro Nogueira, ele é presidente do PP, o PP oficialmente, né? Oficialmente esteve com Geraldo Alckmin no primeiro turno, mas o Ciro apoiou e disse que foi até o fim com o Haddad. E vamos ouvir do que ele chamou o Bolsonaro em 2017 numa entrevista à TV Meio Norte, lá no Piauí.
O Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê.
4 anos as coisas mudam, né?
Mudou muito. Olha, eu queria lembrar de um episódio, que é uma coisa que para mim um episódio que definiu muito assim o PP, o Centrão. Diz que quando o Ricardo Barros assumiu na gestão do Temer, ele foi ministro da Saúde, ele foi para a primeira reunião dele, se eu não me engano, da ANS, eu não lembro, mas era um órgão colegiado e que tinha muita gente ainda do governo anterior do PT, então que ele entrou e foi muito vaiado nessa reunião. E que em determinado momento ele falou: gente, se acalmem, para com isso, vocês não entenderam que o meu partido, ele é do governo. Ele esteve na Dilma, está no Temer, ele estará no próximo. É assim que funciona, não tô, sou oposição, não estou aqui para causar, entendeu? É um partido de sustentação do governo, é um partido do governo. Então, eu acho que é isso. É um partido que teve, em 2018, a campanha para Haddad, ele era aliado do Wellington Dias no Estado, eu acho que esse movimento é muito importante. Por isso que ele joga o PP para o colo do bolsonarismo, porque ele rompeu com o Wellington Dias no Piauí, Ciro Nogueira é um senador do Piauí, e agora resta a ele só fazer oposição de fato e ir para o extremo oposto.
É isso.
Ocupar esse espaço.
E o sinal de que, enfim, o próprio bolsonarismo sentiu, né, essa mudança, como você está relatando aqui, vocês relatam aqui também um vídeo, né, que o deputado Eduardo Bolsonaro publicou para tentar acalmar, né, o bolsonarismo raiz, Mari.
Foi, ele publicou ontem um vídeo de 4 minutos nas redes sociais para pedir um voto de confiança no pai. Ele passou recibo, assim, porque de fato a pressão dos bolsonaristas, dos grupos, nas redes sociais tem sido muito grande. Eu conversei com alguns parlamentares da base raiz do presidente, e obviamente só conversam reservadamente, e não gostaram. Porque eles são essa parte mais radical ideológica, estão mais alinhados com o que o Bolsonaro falou na campanha, não gostam do Centrão, enfim, não gostaram. O Eduardo falou: gente, meu pai entende, ele sabe o que se passa aqui dentro do Congresso muito bem. Ele ainda não explica direito, ele deixa só essa brecha. Mas é por isso que eu falei, eles estão achando mais que é esse lado do que amor para esses deputados mais bolsonaristas raiz.
Bom, isso tem muito a ver com o sentimento, né, do bolsonarismo, de que o Centrão está aliado a, enfim, a coisas, a malfeitos na política. A gente até relembra aqui uma ocasião em que Augusto Heleno, general Augusto Heleno, que hoje é ministro, né, do governo Bolsonaro, do Gabinete de Segurança Institucional, fez uma associação do Centrão com um pagode famoso.
Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Brasil, acima de tudo, céu, vamos!
Tirei a minha conclusão.
Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão.
O Nelson fez um crossover aí, então, do Augusto Heleno com originais do samba. Muito bom. Quer dizer que agora, então, tudo bem. Não, a versão não é mais essa aí, talvez, pro General Heleno. Ou se for, ele vai guardar para ele, né, Mari?
Você falou que a minha sonora que tá no Bolsonaro tem que ser salva, mas essa sonora aí do Heleno acho que tá perseguindo pelo resto da vida dele. Heleno, que aliás está quietinho, não falou nada.
Então tá bom. Olha, vamos ouvir mais um pouquinho dessa simbiose. Tava no ritmo, General Heleno, né? Agora acho que Centrão atravessou um pouco esse ritmo. Mariana Holanda está com a gente aqui às sextas na coluna do Estadão. Ela e o Alberto Bombig também. Hoje sua Mari com a gente, direto de Brasília. Obrigado, Mari. Bom fim de semana. Até mais.
Obrigada, pessoal. Bom final de semana.
Tirei a minha conclusão.
Se grita, pega Centrão. Não fica um, meu irmão.